uma série de obras em nossa região, nas rodovias, chamam a atenção da população. Algumas, inclusive, que não tem a ver com a concessionária Viapar, que é a duplicação da PR-323. Mas tem uma duplicação que era muito esperada pela população, que agora vai sair do papel, que é a duplicação entre Floresta e Campo Mourão. Vamos falar também do contorno de Mandaguari. Mas estou aqui com o diretor-presidente da Viapar, Marcelo Machado, para falar um pouco sobre esses temas. Senhor Marcelo, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, ouvinte da CBN. Prazer estar com vocês de volta.
Bom, nós temos uma série de obras que a concessionária está executando na região, mas a que chama mais atenção agora é que vai ter, inclusive, vai contar com a presença do governador para a inauguração do início das obras, que é a duplicação entre Floresta e Campo Mourão. Que você faça um pouco sobre essa duplicação, primeiro falando sobre a viabilidade dela, vai ser inaugurada, segundo os dados que a gente tem aqui, o ano que vem, 2015, quer dizer, uma obra rápida, né?
Exatamente. É, Gilson, é uma obra, são 53 quilômetros de extensão, né? Na verdade, a PR-317, PR-158, a Viapar já duplicou alguns anos atrás até Floresta, e a partir de agora, né, nós vamos fazer de Floresta até Campo Mourão, são 210 milhões de investimento, né? Nós vamos ter que construir uma ponte nova sobre o Rio Ivaí, paralelo, um pouco abaixo daquela que já foi construída, nós vamos ter que fazer o contorno de Piabiru, então nós temos a convicção que é mais uma obra que a Viapar vai executar e que vai mudar todo o cenário regional, particularmente daquele lado ali de campo, entre Campo Mourão e Maringá.
Bom, uma das coisas que preocupa a população, e já houve até uma conversa nossa sobre isso, em uma reportagem aqui da CBN, é o fluxo de veículos durante as obras. Porque, quer queira, quer não, isso vai envolver um pouco a rodovia que está em funcionamento agora, que é uma rodovia com movimento significativo.
É positivo, Gilson. A gente pede, inclusive, é muito pertinente essa observação, atenção ao usuário, né? Que nós vamos sinalizar, obviamente, com muita força ali a região, mas que preste atenção, porque eventualmente nós vamos ter bloqueio na rodovia, então a pessoa eventualmente vai ter um transtorno assim, mas é um transtorno pequeno, porque como é uma duplicação, a pista velha, ela vai continuar operando normalmente. A obra, 95% da obra, na verdade, vai ser desenvolvida ao lado da rodovia velha, né? Mas, eventualmente, vão ter interferências, travessia de bueiro, interseções, alguns viadutos, algumas trincheiras que vão ser feitas. Então, nesses pontos, especificamente, o usuário tem que ter muito cuidado, algumas máquinas vão atravessar, para a gente não ter um transtorno e daqui a 2 anos a gente ter essa obra aí, que vai dar muito conforto e segurança na região.
Bom, a presença do governador do estado para a inauguração da obra, agora essa semana, no fim de semana, na sexta-feira. E nós tivemos, nas rodovias, que nós tivemos algumas obras, alguns problemas de desapropriação. Se nós falarmos aqui do contorno de Mandaguari, que é um dos nossos temas hoje, já foi um problema sério da concessionária com o governo do estado. Essa é uma rodovia que implica em desapropriação. Como é que está isso? Está resolvido já? Não existe nenhum problema em relação à utilização de terras que antes eram privadas para a construção da obra?
Veja, como eu falei, a grosso modo, a maior parte dessa obra, ela vai ser desenvolvida dos 53 quilômetros, grosso modo 40 quilômetros mais ou menos, vai ser desenvolvida ao lado do leito da rodovia existente.
Então não tem desapropriação?
Ali já é faixa de domínio, então não teria desapropriação. Nós vamos ter 2 pontos particularmente, e alguns pontuais, mas esses 2 são mais significativos, que a partir ali do pedágio de Floresta, até um pouco antes de Vailândia, vai ser feita uma variante. Então esse trecho de 8 quilômetros precisa ser desapropriado.
Que onde vai passar a ponte?
Onde vai passar a nova ponte, exatamente. E Piabiru também, existe um contorno de Piabiru que vai ser executado, vai ser executado pela concessionária, então precisa ser completamente desapropriado. Então esses 2 trechos, toda a documentação já foi mandada, o estado já está tomando as providências, e nós temos certeza aí que ao longo desse ano o governo vai conseguir a desapropriação, então não vai atrapalhar, porque nós podemos fazer esses 2 segmentos no ano que vem, no ano de conclusão da obra.
Só para esclarecer o nosso ouvinte, que tem alguns que devem estar em dúvida, nós temos hoje a rodovia passando por Piabiru, que é inclusive uma das reclamações, porque deixa o trânsito lento. Então, além de se fazer a duplicação, que não vai passar por Piabiru,
exatamente,
nós vamos ter o contorno dessa rodovia que já passa pela cidade, é isso?
Exatamente. Grosso modo, é como está sendo feito ali em Mandaguari, quer dizer, a área urbana vai continuar como uma avenida dentro de Piabiru, o morador de Piabiru ali vai ter tranquilidade, que vai tirar o tráfego pesado, e o tráfego vai ser todo jogado por fora de Piabiru. Daqui para lá, à esquerda, vai ser feita uma nova rodovia, digamos assim.
Questão pontual, quando a duplicação chega próxima a Campo Mourão, nós temos aquele entroncamento em que você pega um contorno para a Foz do Iguaçu. Ali é complicado fazer a duplicação, ali vai ter algum tipo de obra mais delicada para a duplicação, não?
Não, na verdade não, porque a duplicação termina exatamente no contorno de Campo Mourão, que por sinal foi feito também pela Via Pá, né? Uhum. O contorno de Campo Mourão, até porque tem um tráfego relativamente baixo, continua em pista simples, mas nós vamos encaixar a duplicação ali naquele contorno, então até aquele ponto é pista dupla, depois do contorno, quem vai para Cascavel ou quem vai para dentro de Campo Mourão, continua em pista simples. Então tem uma ponte ali para fazer um pouco antes do Ribeirão, é um pouco mais sofisticado, mas não há grandes transtornos.
Previsão de conclusão dessa obra?
É no final de 2015.
Final, então, se falar final de 2015, teria aí uma data mais precisa ou não?
Vamos pôr dezembro, né? Porque algumas interferências podem surgir ao longo do caminho, eventualmente um pequeno atraso na desapropriação, mas não que comprometa a finalização da obra.
Aí se houver algum problema, seria mais por parte do Poder Público e dessa questão da desapropriação?
Exatamente. A questão eventualmente de uma licença ambiental, a maior parte já está tirada, mas tem alguns pontos, particularmente na ponte do Rivaí, que existem algumas pendências. Ali no contorno de Piabiru, como é um traçado novo, também uma licença mais sofisticada. A documentação toda pertinente já foi entregue, mas essa questão ambiental e desapropriação eventualmente pode trazer algum transtorno, mas nós acreditamos que o tempo que nós temos é suficiente para fazer a obra até 2015.
Agora vamos falar um pouquinho do contorno de Mandaguari. As obras estão com mais de 70% prontas. E esse é um contorno esperado pela região, também pelo fluxo de veículos, né? E a própria cidade de Mandaguari, que já espera esse contorno há muito tempo. Como é que estão as obras, a conclusão dessas obras?
Veja, esse percentual aí que você citou já está bem adiantado. Agora é um período complicado, que chove bastante, mas para você ter ideia, o contorno são 10 quilômetros de asfalto. Então nós já temos mais de 4 asfaltados. Então a obra está no ritmo bom, está bem adiantada. E no meio do ano nós vamos entregar esse dispositivo aí para a região, que realmente vai mudar a cara daquela região, né? Nós concluímos há pouco a duplicação entre Jandai e Apucarana. Entre Jandai e Mandaguari, até onde vai encaixar com o contorno, já está duplicado. Então a expectativa aqui entre Maringá e Apucarana, exceto a área urbana de Jandai, que ainda existe uma expectativa no contorno, vai estar completamente duplicada, né?
Essa questão de Jandai do contorno, tocou bem nesse ponto, que é uma cidade complicada quando você pensa no contorno, pelo próprio relevo de quem passa ali. Existe, como é que vai ser resolvido isso? Existe um projeto para isso, uma solução para essa questão?
Veja o seguinte, Gilson, o que aconteceu, e de certa forma a gente reputa isso ao desentendimento que houve entre o poder público e a concessionária nos últimos anos. A previsão do projeto original era para a rodovia passar por dentro da cidade. O contrato prevê isso.
Dentro de Jandai?
Dentro de Jandai. O que aconteceu? A cidade nesses últimos 17 anos cresceu muito e engolfou a rodovia, né? Ou seja, absorveu tudo. Então hoje ficaria praticamente inviável você passar uma rodovia duplicada ali dentro. Quer dizer, seria muito caro, estaria um transtorno absurdo à população, né? Porque você fecharia ruas ali, então ficaria muito transtornante. Então nós apresentamos ao DR um projeto de fazer um contorno de Jandai, né? Já apresentamos a documentação necessária, estamos esperando a definição agora do poder público para a gente poder fazer o contorno de Jandai, né? Que daqui para lá seria a esquerda, depende de uma definição do poder público em função desse ato que nós tivemos de 8 anos aí de inação e que deixou a cidade crescer para cima da rodovia. Mas nós temos a convicção que isso vai ser resolvido a curto prazo, curto ou médio prazo, e vamos fazer o contorno de Jandaia também.
Alguns dos nossos ouvintes podem estar tendo um raciocínio, que talvez eu estou tendo agora, pelo menos. Quando se fez o contrato, se pensava em Jandaia. A rodovia passava por dentro da cidade. Tem um custo hoje. Você pensa, não, nós vamos duplicar a rodovia passando por dentro de Jandaia. Aí tem um custo para fazer o contorno. Sim. Aí no final das contas, o que sai mais caro, o que sai mais barato, o que é mais fácil de negociar, o que é mais difícil no final?
De certa forma, veja o seguinte, entre a área urbana de Jandaia e o contorno de Jandaia, eventualmente o contorno vai ser mais caro, até porque são 4 faixas, mas existem 2 tipos de custo, Gilson. Existe o custo da implantação da obra, existe o custo social, o custo de deslocamento. Então você imagine, você passar uma rodovia por dentro de uma cidade, cria transtornos à saúde da população, ao próprio tráfego, à velocidade do tráfego, e se você fizer um contorno, essa obra a longo prazo sai muito mais barata para a sociedade.
Então compensaria o contorno pensando mais na qualidade de vida da cidade e no custo, por exemplo, do mercado imobiliário, você travaria o desenvolvimento dela.
Exatamente. Embora face à ocupação urbana lá, seria uma obra tão complexa que a diferença em relação ao contorno seria muito pequena, a diferença de custo.
Vamos falar de outro contorno que pode, né? A população reclama também, que é a questão de Sarandi. Sarandi é outra cidade que cresceu muito. Hoje a cidade tem a rodovia passando por dentro dela. Existe uma possibilidade de um projeto, uma forma de fazer um contorno em Sarandi e tentar superar a dificuldade da cidade hoje estar sendo cortada pela rodovia?
É, veja, como eu falei, quem mora em Maringá vai poder sair de Maringá em pista dupla até Apucarana. Então vai ter uma rodovia assim magnífica, uma rodovia em pista dupla de primeiro mundo, passando pelo contorno. Mas o grande gargalo vai ser aquela região de Sarandi, que também não estava prevista no projeto original. Então nós já apresentamos já o DR, um projeto básico, né, contemplando a solução para aquela solução. Seria um rebaixamento da rodovia, com a construção de dois viadutos, um ali na Avenida Londrina, outro na Avenida Bossari Neto. Quem é de Sarandi conhece bem, seriam as duas entradas. Faria-se assim, um binário ali e isolaria-se a cidade da rodovia. A rodovia passaria por baixo e a cidade ficaria ali por cima, o trânsito só nas marginais e o acesso a Sarandi. Nós já encaminhamos esse projeto ao DR, né? Esse projeto básico, e estamos na expectativa aí de uma aprovação para a gente poder começar a obra, se possível, ainda esse ano.
Então pode ser que esse ano já saia esse projeto de tentar superar esse gargalo em Sarandi.
Existe uma possibilidade, nós estamos nessa expectativa aí, o governo está analisando, não teria ônus para a população. A sugestão foi muito bem-vinda pelo DR, pela Prefeitura de Sarandi também, nós já discutimos bastante esse assunto e estamos esperando agora a solução disso para trazer solução para aquele transtorno lá que realmente é muito grande.
Vamos falar de uma outra obra que já está pronta, não é? Na Via Parque, é o contorno norte. Nós tivemos aqui uma conversa, um tempo atrás, antes do contorno ficar pronto, sobre a Avenida Colombo, que hoje faz parte da rodovia, é administrada pela Via Parque. A gente sabe que tem interesse da Prefeitura em assumir a Avenida Colombo. A Prefeitura tem até um projeto de transformar, uma revitalização da Avenida Colombo, transformar num bulevar, o que implicaria de não ser mais uma rodovia. E existe um projeto do novo contorno sul. E aí nós pensamos, a Via Parque pretende fazer a troca, essa pergunta eu já lhe fiz há um tempo atrás, entre a Colombo e o contorno norte, ou o novo contorno sul? Existe essa ideia de abrir mão da Colombo, que literalmente está dentro de Maringá, por um desses dois contornos, ou os dois contornos?
É, veja, já foi pleiteado a Via Par, já houve uma conversa preliminar entre a Via Par e a Prefeitura de Maringá, entre a Via Par e o Estado do Paraná. Não haveria problema nenhum para transferência. O problema é de ordem, sobretudo, burocrática, né? Nós vivemos, infelizmente, num país extremamente burocrático. E o primeiro passo para essa transferência é o contorno, é um contorno federal. O novo contorno norte. Foi construído pelo DENIT com dinheiro federal. Então, o primeiro passo seria a estadualização do contorno. Ou seja, a União teria que passar o contorno para o DENIT. E, subsequentemente, a União teria que passar a Avenida Colombo para a Prefeitura Municipal. Ou seja, seria uma estadualização do contorno norte e uma municipalização da Colombo. E, a partir daí, se fazia um aditivo ao contrato da Via Par para a gente poder fazer essa transferência. Então, por parte da Via Par, não haveria problema, não haveria ônus. A questão é burocrática. E o primeiro passo tem que ser necessariamente entre o governo federal e o governo estadual.
Claro que aqui o senhor administra uma empresa privada. No ano de eleição, onde essa discussão toda para o cidadão vai estar ocorrendo exatamente no ano de eleição. Qual a expectativa de que isso se resolva?
Olha, a componente política é sempre de difícil ponderação, né? Mas eu acho que existe um interesse público maior e que deve ser levado em conta pelos governantes, então eu acredito que isso vai resolver, porque eu entendo, Gilson, que essas questões são inexoráveis, né? A questão de Sarandi, por exemplo, vai ter que ser feito aquela situação ali. Então eu diria que o ano eleitoral até favorece em certo sentido, né? Porque a população de Sarandi clama por isso. É uma obra fundamental, né? Mas se não sair esse ano, vai ter que sair necessariamente ou no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. E o contorno norte é a mesma situação. Nós acreditamos que, digamos assim, o interesse público vai prevalecer e na verdade, pode ser um alavancador, né? Porque realmente é uma obra de grande importância, a população precisa e seguramente a classe política vai se sensibilizar por isso.
O senhor administra a concessionária de rodovias. Então, a concessionária que tem que avaliar o tempo todo o fluxo de veículos, a eficiência dessas rodovias e a capacidade que ela tem de atender ao público para o qual ela foi direcionada. Há uma reclamação, inclusive de alguns ouvintes nossos, de que o contorno norte foi construído, mas ele está subutilizado. Se falava dele tirar o fluxo da Avenida Colombo, alguns dizem que não vai tirar, alguns dizem que não tiram. Outros falam que é problema de sinalização, alguns falam que é falta de hábito, outros falam que é porque não vai fazer nada disso mesmo, na sua opinião.
Olha, eu acho que é uma obra fundamental, uma obra importantíssima. É obviamente que, por exemplo, ele foi inaugurado agora em janeiro. Janeiro nós temos estatística, dezembro e janeiro são meses de veículo leve. Então, o que é que significa isso? O tráfego pesado, nós não temos safra aqui na região, muita gente está de férias, muitas indústrias de férias, é o período morto na atividade econômica, particularmente industrial e agrícola, né? Ninguém está recolhendo soja, está recolhendo nada. Então, eu diria que o tráfego vai crescer muito, a partir do hábito das pessoas usarem. O tráfego vai crescer muito a partir do momento que se comece a colher a soja. Então, nós acreditamos que esse contorno realmente vai trazer solução. E, eventualmente, eu acredito que até que pode ser feito, sim, um impedimento de um tráfego mais pesado, quando houver a transferência, circular na Colombo e ser transferido para o contorno, né? Como existe em São Paulo, por exemplo, que existe limitação de tráfego pesado nas marginais durante um período diário, né? Mas a obra, eu acredito que foi fundamental para a cidade. Obviamente que não vai resolver todos os problemas, não é panaceia, né?
Agora vamos falar da PR-323, né? Vamos falar da duplicação entre Maringá e Guaíra, que é o grande sonho da população, mas que envolve Umuarama, passa por cidades importantes. E que agora deve ser, inclusive, entregue à iniciativa privada, deve ter uma concessionária que administre, se fala muito da duplicação. E a ViaPar pretende administrar essa região. Como é que fica a presença de uma outra concessionária numa região que vocês já estão atuando?
Veja, Gilson, a ViaPar, o grupo acionário da ViaPar pode participar. A ViaPar é uma sociedade para fins específicos que foi criada para administrar essa malha de 540 quilômetros. O nosso grupo tem interesse de participar, né? Nós estamos trabalhando, estamos estudando, vai haver uma concorrência, né? É um edital bem diferente do edital nosso, porque vai haver um aporte público, né? Diferente de uma concessão, é uma concessão com o PPP, é uma parceria público-privada, então o Estado ele vai fazer aportes para fazer a duplicação da obra, as duplicações também, né? Quer dizer, obviamente que o recurso, uma parte é da empresa, uma parte é da receita, do pedágio, e uma parte vai ser do governo. É um projeto interessante também, porque só se cobra a partir da duplicação, então são 4 praças de pedágio, preço médio estimado de R$4,20, então você primeiro duplica, tem esse aporte do Estado, tem o investimento da empresa, e a partir daí você cria o primeiro pedágio. E assim sucessivamente, né? A cada 50 quilômetros que você duplica, você cria um pedágio. Mas nós temos interesse, nós conhecemos bem a região, e pretendemos participar dessa concorrência.
Vou falar um pouco de concorrência. Vamos pensar que essa duplicação fique pronta, aí vocês têm, de uma certa forma, duas rodovias duplicadas, pedagiadas, possivelmente com preços diferentes, atuando dentro, inclusive, de alguns usuários que podem optar.
Sim.
Vou usar a PR-323, vou usar a rodovia que vai a Campo Mourão. Isso muda a política da atuação da empresa nesta região? Existe agora uma possibilidade de rever a própria atuação que ela tem, já que existe uma concorrente, uma outra rodovia?
Hoje, como eu falei, são contratos bem diferentes. Então, a primeira grande diferença, existe um aporte público previsto pelo Estado. São tráfegos muito diferentes, são extensões muito diferentes.
O fluxo é maior na PR-323?
Proporcionalmente, porque veja o seguinte, o fluxo total é menor, mas é uma extensão muito menor. Então, eu diria, o fluxo por quilômetro é maior. Para você entender bem, por exemplo, nós temos uma praça em Mamborê. Essa praça em Mamborê passa 4 mil veículos por dia. De Maringá até Cascavel, nós temos 3 praças de pedágio em 270 quilômetros, passam na faixa aí de 17, 18 mil carros. A 323, isoladamente, ela deve estar passando aí na faixa aí de 35, 40 mil carros. Nas 4 praças.
Só que ela tem um trecho menor.
Então você veja, se você olhar isoladamente, Maringá Cascavel e Maringá 323, você vai ter um tráfego muito maior nesse segmento. Só que a nossa composição é um pouco diferente, porque nós temos Maringá Londrina, nós temos outras obrigações, nós temos que fazer contorno, que na 323 não tem. Nós fomos contratados num momento diferente da 323, então a nossa taxa de juros era muito diferente. Nós não temos aporte público para as obras, né? Então são condições muito diferentes. E a gente vai ter que seguir pelo lado da ViaPar o contrato que foi prefixado em 98 de uma maneira, e o contrato da 323, eventualmente a gente ganhando, uma empresa que ganhe, ele foi contratado em outras condições bem diferentes.
A sua presença aqui, para não perder a nossa discussão tradicional, afinal de contas, o pagamento do pedágio está sendo discutido com o governo. Desde quando esse governo assumiu, era inclusive um dos compromissos do governador Beto Richa, rever os valores ou fazer uma negociação e discutir com as concessionárias. Estamos aí terminando os 4 anos do governo e essa discussão não criou nada objetivo na prática. Tem a discussão, teve os encontros. Como é que está avaliado isso por parte das concessionárias?
Olha, de certa forma, existe uma tendência natural, Gilson, a simplificar-se o problema, né? Muita gente começa a comparar. Ali, Curitiba, Florianópolis é R$2,00. A Via Paz, R$6,50. Mas é, quando você se aprofunda, você vê que as diferenças são brutais, como eu acabei de relatar há pouco. Existe uma questão de tráfego, de momento, de volume de obras a serem feitas. Então, à medida que essa discussão foi crescendo, o Estado viu que tinha algumas dificuldades para viabilizar essa questão. Mas essa questão ainda não está fechada. Nós vemos a possibilidade, eventualmente, de reduzir tarifa, mas tem uma série de variáveis que tem que entrar no jogo. Então, para você reduzir tarifa e fazer mais obra e a conta fechar, ou você aumenta a tarifa, que nós achamos que não tem cabimento, não tem sentido, ou posterga-se a concessão. E para postergar a concessão, depende de uma anuência federal, depende de uma discussão mais ampla para a sociedade. Então nós acreditamos que isso vai resolver, mas não no time que o governo originalmente tinha imaginado.
Vou fazer uma pergunta curiosa. Essa pergunta eu estava em Santa Catarina e li isso no jornal em Santa Catarina, né? No Catarinense, diz o seguinte, no Diário Catarinense. Leitor do jornal reclamava desse pedagiamento da rodovia, da 101, dizendo que ela não devia ter só duplicação, ela devia ter 4, 5, 6 pistas, pela quantidade de veículos que circulam nela. Né? E vocês têm, nós temos hoje, uma grande quantidade de veículos circulando no país. Aumentou muito a frota de veículos no país. A quantidade de rodovias e a qualidade delas não aumentou na mesma proporção. Como é que fica isso para o futuro das rodovias do país, quando se pensa em pedagiar, quando se pensa em expansão da malha rodoviária, quando se pensa em outras alternativas de logística?
Pô, Gil, realmente é uma pergunta muito abrangente. Eu acho que daria mais 4, 5 programas desses para a gente discutir, né? Mas eu acho que, digamos assim, o modelo rodoviário que o Brasil adotou, ele, em alguns aspectos, ele está saturado. Então você tem que realmente pensar em modais diferentes, né? Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, você tem outras opções de trânsito, particularmente na Europa, você usa tribala, você tem metrôs, você tem que cada vez mais tentar fugir um pouco do veículo automotivo, do transporte individual e partir mais para o transporte de massa. Pode ser ônibus, pode ser trem, pode ser metrô, mas alguma solução nesse sentido vai ter que ter, porque realmente o problema, se você observar, não é só o rodoviário. Eu diria que o rodoviário, pro tráfego, assim, afora a logística de caminhão que falta estrada, ele é até menor. Mas nós temos aqui em Maringá, por exemplo, que é uma cidade programada, é uma cidade que a gente não tinha problema de engarrafamento. Hoje eu estava vendo aqui, até vindo para essa entrevista, a gente teve uma dificuldade absurda de estacionar. Então, realmente, o país como um todo tem que ser repensado nessa questão de transporte, seja na área urbana, seja na área rodoviária, seja questão de hidrovia, questão de aeroporto. A gente precisa realmente repensar o modelo do país de transporte como um todo. Então, eu acho que a solução para o Brasil, particularmente minha opinião, não é criar 6 faixas, é criar um trem-bala, é criar um transporte de massa moderno entre Curitiba e Florianópolis, entre Maringá e Londrina, soluções realmente que, como se fala aqui, por exemplo, no trem pé vermelho, eu acho que a gente vai ter que pensar esse tipo de situação. Em termos ambientais, em termos de bom senso, em termos de logística, a solução vai ter que passar por outro tipo de modal.
Senhor Marcelo Machado, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, é um prazer aqui estar com você, realmente é um debate muito, muito amplo, e nós estamos sempre à disposição, não só de você, mas do usuário também, que quiser fazer alguma pergunta. Nós temos o site da Viapar, o www.viapar.com.br, que está à disposição aí para o usuário fazer a pergunta que achar interessante.
Conversei com o Marcelo Machado, diretor-presidente da Viapar, falamos sobre o contorno de Mandaguari, falamos sobre a duplicação da rodovia de Floresta a Campo Mourão, que inclusive sexta-feira tem o governador do estado inaugurando aí o início das obras, que deve ficar pronto, segundo o Marcelo, em dezembro de 2015. E em Sarandi, que há um projeto para desafogar o trânsito da rodovia que passa hoje por dentro da cidade de Sarandi também.